ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Paz do Senhor na igreja, amém? É uma alegria poder estar aqui nessa noite e poder aqui trazer algo de Deus ao coração dos irmãos. Estava orando, pedindo a Deus uma palavra para esta noite. E o Espírito Santo de Deus me levou no livro de Romanos, um trecho conhecido, praticamente a história desse personagem que estaremos meditando nessa noite. É uma história muito bonita, significativa. Eu gostaria de convidar toda a igreja para que abramos nossas Bíblias em Romanos capítulo 4. Do versículo 16 em diante, alguns versículos que estarei orando e os irmãos podem já ir acompanhando para a reflexão e a meditação desse trecho da Escritura Sagrada. Todos encontraram? Pode dizer amém? Nos diz a palavra de Deus: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve a Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Até aqui, irmãos. Essa noite, eu gostaria de meditar com os irmãos e trazer algo de Deus aqui, nesta palavra, que eu gostaria de pôr por tema aqui: a promessa de Deus irá se cumprir na tua vida. Porque nós, irmãos, temos buscado ao Senhor, nós temos crido em Cristo e temos colocado as nossas vidas diante de Deus, e Deus tem falado conosco dias após dias, nos cultos que nós temos estado presente, através de irmãos e irmãs que Deus tem usado para trazer algo aos nossos corações. E tem feito promessas em nossas vidas, além das promessas que estão e são constantes na Escritura Sagrada. E dessas promessas, que são muitas, e nós podemos aqui meditar nelas, se tivéssemos tempo, falando de todas elas, e a Bíblia nos traz aqui para cada dia do ano, nos 365 dias do ano, a palavra de Deus tem uma promessa para nós, da qual a maior de todas será a vida eterna em Cristo Jesus. Mas nós vamos observar aqui, para que alcancemos essas promessas de Deus, nós também temos que nos posicionar diante de Deus. E temos maior exemplo de um homem que realmente assumiu um compromisso verdadeiro com Deus. E ele, por fim, teve vitória na sua vida e foi bem sucedida. E esse homem nós temos aqui é Abraão, personagem da Bíblia Sagrada, que é o pai na fé, o patriarca, que trouxe, através da vida dele, Jesus nos trouxe Jesus, para que nós pudéssemos assim ter a salvação e a vida eterna. E a Bíblia nos traz aqui referência, irmãos, a Abraão, que Abraão era um homem que creu em Deus, estava no meio da sua parentela em Ur dos Caldeus, uma cidade ali na região da Mesopotâmia, e nos mostra a Escritura Sagrada, que ali ele já tinha um diferencial, porque enquanto toda aquela população da região da Mesopotâmia tinha um compromisso com os deuses que existiam, que eles buscavam, que eles fabricavam, Abraão, ele cria num só Deus, o Deus único e verdadeiro. Por isso nós podemos aqui conjecturar e dizer que Deus falou a Abraão e ali, dado a situação do comprometimento que ele tinha com Deus, Deus falou ao seu coração para sair do meio daquele pessoal, do meio daquela parentela, daquelas pessoas que estavam ali, e o levou para uma terra, para um lugar, aonde tem feito a ele uma promessa de constituir, através da vida dele, uma grande nação. Nós vamos observar que Abraão cumpriu esse propósito de Deus, e quando ocorreu isso com ele, ele tinha 75 anos de idade. Ele já tinha uma idade avançada. Ele já estava mais no momento de estar estagnado, envolvido com as coisas ali da casa, da família, mas ele deu ouvido à voz de Deus. E a Bíblia fala que ele tomou sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, e saiu do meio da parentela e foi para uma terra. E a Bíblia fala que ele foi para a terra de Canaã. E ali a Bíblia nos mostra e fala conosco que Deus fez uma promessa a Abraão, que toda aquela região, toda aquela terra onde a vista dele alcançasse, seria como herança para Abraão, para os seus descendentes. E nós vamos ver, irmãos, que hoje, inclusive, nós estamos vivenciando através da televisão, dos jornais, da mídia, que o conflito que está tendo ali no Oriente Médio, onde o palco justamente é no território de Israel. E Israel é uma nação que procedeu da promessa de Deus de Abraão. E para que tudo isso ocorresse, irmãos, nós vamos observar que algumas atitudes Abraão teve que ter. E nós vamos ver aqui, eu gostaria de trazer alguns pontos importantes para meditar com a igreja nessa noite. A primeira, que Abraão, ele esperou contra a esperança. Então, nós vemos que para termos êxito, sucesso na vida espiritual, naquilo que Deus quer realizar conosco, nós temos que realmente esperar algumas vezes. E esperar, muitas vezes, de forma exagerada, como aconteceu aqui com o Abraão. Nós somos, como seres humanos, nós queremos, somos imediatistas, né? Queremos tudo para hoje, para agora, para já. Mas muitas vezes o trabalhar e o tempo de Deus, irmãos, não é o tempo que nós almejamos, é um tempo diferenciado. E a Bíblia nos mostra que Abraão, como exemplo da fé, ele esperou contra a esperança, porque Deus tinha falado para ele: olha, sai do meio da tua parentela, eu vou te levar para um lugar e ali farei de você uma grande nação. Mas ocorre que Sarai, que mais tarde ela recebeu o nome de Sara, ela não podia ter filhos. E como poderia, então, Deus concretizar na vida de Abraão algo que ele tinha falado que estaria acontecendo? E a Bíblia fala que, inclusive, deram um jeitinho ali de poder iniciar esse propósito, esse projeto de Deus na vida de Abraão, quando Sara entregou a sua serva Agar, para que Abraão pudesse, através de Agar, ter um filho, que ocorreu, e a Bíblia fala que nasceu Ismael. Mas nós podemos perceber, e vamos, e lendo a Bíblia, irmãos, nós vamos ver que não era na pessoa, no filho que ele teve com Agar, Ismael, que estaria se concretizando a promessa de Deus. E Deus ali veio, tratou com Abraão e falou ao seu coração, e ali trouxe uma mensagem dizendo que Sara estaria concebendo um filho. Mas como poderia ela conceber um filho já de 90 anos? Tinha Sara 90 anos quando Deus veio falar para Abraão, e ela inclusive riu daquela situação, porque não é algo anormal, não é algo normal, é muito anormal de uma mulher com 90 anos de idade conceber um filho. Mas, inclusive, a Bíblia fala que Sara riu da situação, e por isso o nome que, aleluia, Deus determinou ao filho de Sara seria Isaac, que é riso, porque ela não acreditou, mas Abraão tomou, aleluia, posse daquela palavra. E nessa noite eu quero que você tome posse da palavra de Deus, aleluia, que está sendo ministrada aqui, porque Abraão, ele esperou contra a esperança, é algo exagerado, porque a esperança já é algo demorado. Tanto é que em Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, se o irmão trouxe a Bíblia e queira aí acompanhar, Provérbio 12, nós vamos observar que 21, perdão, 13, 12, nos diz assim: a esperança que se adia, ou a esperança demorada, faz adoecer ou enfraquecer o coração. Então, quando você começa a esperar algo, e esse algo demora a chegar, você vai quase que praticamente desistindo de ter a esperança que aquilo se concretize na tua vida, e vai chegando o momento que você vai enfraquecendo. Por isso, o próprio autor, o provérbio, Salomão, ele fala que a esperança demorada enfraquece o coração. Mas isso não ocorreu com Abraão, porque ele esperou contra a esperança. Ele, aleluia, foi exageradamente firme, aleluia, na sua convicção que Deus estaria cumprindo o seu propósito na vida dele. Nessa noite você pode ter certeza, você pode ser convicto, aleluia, você pode esperar que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida, aleluia, e que você vai ter êxito naquilo que você tem pedido ao Senhor. Pode ser a salvação do seu lar, da sua família, pode ser uma cura que você está buscando, aleluia, eu não sei qual é o propósito que você tem colocado diante de Deus, e também não sei o que Deus tem, aleluia, profetizado na tua vida, mas nessa noite você precisa esperar, aleluia, e a tua esperança tem que ser uma esperança convicta, como o próprio autor aos Hebreus diz, que a esperança, irmãos, capítulo 6 diz assim no versículo 19, que a esperança é como a âncora da alma. E se você for analisar uma âncora, para quem é pescador ou quem já embarcou ou teve no mar, quando o mar começa a ficar agitado, que muitas vezes você vai fugir de um vento forte, você primeiro vai arrumar, procurar um lugar de abrigo. E quando você chega ali, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele ferrinho, que praticamente, diante do tamanho que é a embarcação, é insignificante. E você vai pegar e jogar aquele ferro, que é a âncora, aleluia, na água, e vai amarrar uma corda e vai ali fazer com que aquela corda se distancie e aquela âncora, ela vai penetrar na areia. Imagine uma âncora penetrar na areia e não penetra a fundo, é praticamente na superfície da areia ali no mar. Mas quando vem o vento forte e aquela âncora está amarrada na corda e a corda no barco, o vento bate e vai para um lado e vai para o outro e aquela âncora fica firmada na terra. Por quê? Porque é como a esperança, aleluia, que é uma âncora para a nossa alma. E quando nós acreditamos e esperamos em Deus, aleluia, o propósito de Deus se cumpre em nossas vidas e aquilo que nós temos buscado, aleluia, vai se concretizar. Aleluia. Eu sei que alguns irmãos estão marcando aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 34. Também, irmãos, nós vamos observar aqui que Abraão, ele, aleluia, além de esperar contra a esperança, ele também não enfraqueceu na fé. Muitas vezes, aleluia, o deixar de ter fé nos leva a perder a bênção de Deus. Nos leva a não alcançar o que Deus tem para nossas vidas. E aqui na Escritura, na palavra que nós lemos, diz aqui no versículo 19, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, aleluia, e a idade avançada de Sara de 90, ele não enfraqueceu na fé, mas ele perseverou, ele ficou firme, ele resistiu firme na fé, aleluia. E a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo de número 11, versículo número 6, diz assim, aleluia, que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que os buscam. Então nós temos que realmente acreditar, realmente nós temos que ter fé. Aleluia! Que tudo aquilo que Deus tem prometido vai acontecer na nossa vida. Tudo aquilo que Deus tem prometido, aleluia, na tua casa, na tua família, a salvação dos teus familiares, aleluia, ali uma bênção no teu emprego, eu quero te dizer nessa noite que se você acreditar, você então, aleluia, será abençoado no teu propósito. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 58, diz assim, que muitos... Naquele tempo em que Jesus esteve entre nós e que ele pregou a sua palavra e procurou realizar muitos milagres, não receberam porque não tinham fé. Nos diz o versículo 58 de Mateus 13, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Quando a incredulidade entra no coração, irmãos, nós deixamos de receber a bênção de Deus. Mas nessa noite, coloca por terra a incredulidade do teu coração. Aleluia, firma a tua fé. Olha para Jesus, autor e consumador da tua fé. Nós cantamos hino aqui. É Jesus, o autor e consumador da tua fé. Você tem que acreditar que Ele vai, aleluia, realizar todos os propósitos, todos os projetos que você tem no teu coração, e você não pode em momento algum, aleluias, deixar e se enfraquecer na fé. Nós vamos ver, irmãos, aleluias, em Hebreus ainda, que muitos dos heróis da fé que cita aqui no capítulo 11, eles foram fiéis, eles permaneceram fiéis. Desde lá, de Abel, que ofereceu excelente sacrifício. A Bíblia fala que ele ofereceu aquele sacrifício porque ele teve fé. Aleluias. Noé conseguiu se salvar juntamente com a sua família porque ele creu, ele teve fé. E Deus mandou ele construir a arca, ele construiu a arca. A Bíblia nos mostra, aleluia, que todos os patriarcas tiveram vitória. Como relata aqui em Hebreus capítulo 11, aleluias, porque eles acreditaram, eles tiveram fé. E nós vamos ainda lá no versículo de número 34 do capítulo 11, aleluia, que nos diz assim, e pela fé extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza. Da fraqueza, fizeram o quê? Tiraram força. Aleluia, muitas vezes você pode se sentir fraco. Às vezes até dizendo assim, ah, hoje eu não vou no culto, não vou na igreja. Não estou me sentindo bem. Aleluia, mas nessa noite o Espírito de Deus manda te dizer, fica firme. Aleluia, da fraqueza tiraram força. Aleluia, se posicione diante de Deus. Não desista. Aleluia, continua firme no teu propósito. Se você está orando por alguém, continue orando. Aleluia, se você está vindo no culto, aleluia, buscar aqui, pedir algo de Deus para a tua vida, permaneça no teu propósito, porque da fraqueza tiraram força. Aleluias, foi exemplo que Abraão nos deixou. Ele não enfraqueceu na fé. 75 anos, olha, 75 anos, Deus falou com Abraão, vai para a terra. 25 anos depois, foi se concretizado o propósito. Por quê? Porque ele não enfraqueceu na fé. Aleluia, não sei o tempo que Deus tem para cumprir na tua vida o propósito que ele tem determinado, a promessa que ele tem te feito, mas eu quero te dizer que Abraão esperou contra a esperança, que Abraão não enfraqueceu na fé. E mais ainda, a Bíblia nos traz aqui que ele não duvidou da promessa de Deus. Como é que está o seu coração nessa noite? Hein? Como é que está o seu coração nessa noite? Você crê ainda naquela promessa que Deus fez? Vou te fazer um homem, uma mulher usada na minha obra, na minha casa. Você vai pregar a minha palavra. Você vai sair, aleluia, porque eu tenho um propósito, um projeto na tua vida. A Bíblia fala que Abraão não duvidou da promessa de Deus. Porque, irmãos, a dúvida impede de recebermos as bênçãos de Deus. Vamos ver aqui em Timóteo. Timóteo, capítulo de número 1. Aleluias. Nos diz a palavra de Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedido. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé. E nos diz aqui, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. A dúvida, irmãos, nos impede de alcançarmos a bênção de Deus. Ah, será? Será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que a minha promessa está chegando? Nesta noite, remove esse condicional se vai acontecer, se pode acontecer. Aleluias. Porque Deus me trouxe hoje aqui para falar ao teu coração que é a promessa dele para a tua vida. Ela é fiel e verdadeira e vai se cumprir. Deus tem prometido e a promessa dele vai se cumprir. E a maior de todas as promessas que Deus nos fez, como eu falei aqui no início, aleluia, a vida eterna, fica firme no teu propósito, mantenha-se fiel a Deus, aleluia, não deixe de ver, cultuar como é de costume de alguns que acabaram se distanciando, mas mantenha-se na presença de Deus. Aleluias. Tem o tabernáculo, vem orar. Tem aqui os cursos, vem fazer. Aleluia, tem aqui os cultos de libertação. Ah, estou com dificuldade, estou com um problema no meu lar. Aleluia, o diabo tem se levantado. Tem o culto de libertação segunda-feira. Aleluia, fica firme. Não duvida da promessa de Deus, mas aleluia, se fortaleça na fé. Venha estar na igreja, venha buscar a presença de Deus, venha aprender de Deus, aleluia, porque Deus vai fazer algo tão tremendo na tua vida. Aleluias, não duvide da promessa de Deus. Aleluias, glória a Deus. E para finalizar, irmãos, nós vamos ver aqui, nos versículos seguintes, e convicto da promessa de Deus, foi imputado por, aleluia, justiça. Estando plenamente convicto, está aqui, ó, versículo 21. Estando plenamente convicto de que, aleluia, ele era poderoso. Ele quem? Deus. Era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluias. Deus não é homem que, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele vai cumprir. Mas você precisa ter convicção da promessa de Deus. Aleluia. A palavra nos diz que Abraão, exemplo aqui na vida de Abraão, pai da fé, aleluia, o homem que Deus fez algo tão tremendo, estamos aqui vendo, aleluia, Israel, a nação descendente, aleluia, de Abraão. A Bíblia fala que, aleluia, através de Abraão, todas as famílias seriam benditas nesse mundo, aleluia, estaria abençoando, e isso ocorreu através de Jesus, que veio, aleluia, da onde? Da linhagem de Abraão. Então, aleluia, tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão se cumpriu. Por quê? Aleluias. Ele era convicto. Ele tinha certeza que o que Deus tinha falado com ele estaria acontecendo. Você tem essa certeza no teu coração? Aleluias. Muitas vezes a fé abala, né, irmãos? Eu lembrando aqui de um texto na palavra de Deus, que Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Quando ele desce, ele encontra ali um burburinho entre os discípulos e um homem que estava com seu filho, que estava endemoniado. E daí ele tinha ido aos discípulos, pedindo para os discípulos expulsarem o demônio. Daí Jesus, o homem vê Jesus se aproximando, Jesus indaga o que estava acontecendo, e ele fala, olha, trouxe meu filho para que ele expulsasse os demônios, não conseguiram. Daí Jesus vira para ele, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? E aquele pai de família virou para Jesus e falou, o senhor pode fazer alguma coisa? Aleluias. Tudo é possível que crê. Daí ele falou para Jesus, então, aleluia, aumenta a minha fé. Lama xeremanto inegás. Acrescenta a minha fé. Se a tua fé é fraca, irmãos, se a tua fé é pequena, Jesus está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Aleluia, ele quer acrescentar a tua fé. Você pode começar a clamar aí, Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor Jesus, a minha fé é pequenininha. Talvez não seja nem como um grão de mostarda. Mas nessa noite, acrescenta a minha fé. Porque eu não quero sair daqui sem ter a convicção. Alá. Sem ter a convicção, aleluia, de que a tua promessa é real e verdadeira e vai se cumprir na minha vida. Aleluia, porque ele é fiel. Aleluia, Deus é fiel. E ainda que nós venhamos a pecar, errar ou se distanciar, ele ainda se mantém fiel. Aleluias. Por isso a palavra nos diz que estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado com justiça. Quero encerrar aqui e dizer que, aleluia, você tem que seguir o exemplo de Abraão. Esperar contra a esperança, pegar a tua esperança nessa tempestade muitas vezes está passando, fazer como, aleluia, o autor de Hebreus nos cita aqui no capítulo 6, versículo 19, você tem que fundear ela lá como se a tua vida fosse um barquinho, aleluia, você precisa se assegurar naquela âncora que é a tua esperança para não desistir, para não cair, para ficar firme, aleluia, e segurar e amarrar nesse teu barquinho, porque a esperança é a âncora da alma. Aleluia, e você precisa esperar contra a esperança, para que você possa receber de Deus, aleluia, nas promessas que Ele tem para a tua vida. Você não pode enfraquecer na fé, e você tem que estar convicto da promessa de Deus para a tua vida. Você pode receber isso no teu coração, na tua alma nessa noite, aleluias, Deus tem algo tão tremendo para realizar com você, na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família, aonde você está. Aleluia, você é filho amado de Deus. Aleluia, Deus te amou. Desde lá do ventre da tua mãe, Ele já te escolheu. Aleluia, para que você pudesse estar aqui e ter a vida eterna com Ele. Por isso, tenha certeza de que Ele não te abandona. Aleluia, Ele está contigo. Nós vamos encerrar a palavra aqui. Eu não gostaria de encerrar a palavra sem antes orar pela tua vida. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé também, em pé, e também o grupo de louvor, para que pudessem estar trazendo um louvor nessa noite. Enquanto eles louvam, irmãos, eu vou estar orando por você. Eu sempre ministrei a palavra, eu não gosto de encerrar a palavra de Deus sem antes abençoar a vida dos irmãos, ministrar na vida dos irmãos. Eu não sei o que você está passando, qual é a tua dificuldade, teu problema, aleluia, a tua luta, mas eu tenho certeza e sei que o Deus que eu sirvo é maior que tudo isso, aleluia, porque Ele é poderoso para realizar grandes feitos. E eu gostaria de convidar, se você quiser sair do teu lugar até vir à frente, você pode vir, aleluias, para receber essa oração, e estaremos orando por você, estaremos ministrando na tua vida, para que Deus faça algo tão tremendo, aleluias. Agora, se você quiser ficar no teu lugar, então põe a mão no teu coração, aleluia, e ore aí, Senhor Jesus, fala com Ele, olha, Senhor, não é fácil não. Não é fácil, não é difícil, Senhor. Aleluias. Começa a falar com Deus. Ser crente não é fácil, não. Eu costumo dizer aí para alguns, quando eu vou falar de Jesus, eu falo que ser crente não é fácil, não é muito difícil. Porque ser fiel a Deus não é fácil, não. Aleluias. Mas quero te dizer que Ele está contigo. Aleluia. Ele está na tua vida. Ele está no teu lar, na tua casa. Xeremanaganda la manabachas. Neganda la basura e canta la manabachas. Neganda la baeto e manabachas.
Fogo não me queima. Nas águas não vou afundar. Pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado. No esconderijo, não estou sozinho, Tu
santo,
estás
santo,
comigo.
Santo, santo, aleluia. Xeremai, xeremando e negar.
Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha.
Abençoa, Senhor, os teus filhos nessa noite, abençoa a igreja. Faça algo tão tremendo nessa noite, na vida do teu filho, da tua filha.
E das provas de novo, nessa noite. Eu creio em ti.
Santo, santo.
Porque se eu
poder. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu oro, Senhor, ministrando, Senhor, sobre a vida do Teu filho e da Tua filha. Pai, peço a Ti, Senhor, que abençoe, Deus. Senhor, eu não sei qual é a luta, qual é o problema, Senhor, a dificuldade, mas Tu és, Senhor, o Deus que resolve todas as coisas. Tu és, Senhor, a solução de todos os problemas. Por isso eu ministro essa noite sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos que aqui estão. E peço a Ti, Senhor, toca agora, Senhor, na vida dele, toca agora na vida dela, Senhor. Pai, que o Senhor venha fazer algo tão tremendo, Pai, que ela possa ser impactada, aleluia, pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Deus, aleluia, abençoa agora, receba, em nome de Jesus, receba da unção do Espírito Santo de Deus, receba, ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito, aleluia, toca agora, Senhor, aleluia, toca agora, Senhor, receba a cura agora, toda a enfermidade agora, toda a enfermidade, eu repreendo agora, aleluia, em nome de Jesus, eu ministro a cura agora, receba a cura, da cabeça à planta dos pés, seja curada agora, toda enfermidade agora, Deus, opera um milagre agora na Tua igreja, opera um milagre na vida do Teu filho, da Tua filha, aleluia, repreendo agora todo o mal, espírito de Satanás, em nome de Jesus, eu não aceito você agindo na vida do meu irmão, da minha irmã, na casa dele, no trabalho dele, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, eu ordeno agora a Tua retirada, vai saindo agora, sem direito à transferência, mas que seja conduzido ao abismo, lugar preparado para o diabo e seus anjos. Receba agora a Tua libertação, seja liberto agora, no lar, na casa, na família, no filho, receba a libertação agora, em nome de Jesus, seja liberto agora, em nome de Jesus, aleluia, cheira em Ti.